marketing, propaganda, comunicação, Podmar. Entrevistas. Oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Podcast em Brasil. A Pipoca Cine Vídeo Comunicação é uma produtora especializada em produção e realização de programas de TV, vídeos e DVDs nas áreas de entretenimento, cultura e educação. Entre seus parceiros estão redes de televisão como a Bandeirantes, Record, Globo e Gazeta. Essas emissoras e inúmeros clientes contaram com o talento da equipe da Pipoca Cine Vídeo Comunicação na realização de programas de diversos gêneros, como musicais, dança, programas de auditório e até mesmo programas jornalísticos. E o responsável pela produtora é o diretor Antônio Carlos Rebesco, conhecido simplesmente como Pipoca, e que é o nosso entrevistado de agora. Prazer recebê-lo, Pipoca.
O prazer é todo meu, estou aqui à sua disposição. Quer dizer, nesses últimos 40 anos, né, a televisão tem sido a minha vida, né? Eu tive sorte, pelo primeiro momento, quando eu cheguei dentro de um estúdio de TV, eu falei, isso é a minha vida. Eu tinha 18 anos e isso já faz 40 anos. Então, falar de uma coisa que a gente tem paixão, que a gente ama e que a gente estudou, né? Quer dizer, eu tive a oportunidade de trabalhar na Europa, tive a oportunidade de conhecer várias televisões na Europa, trabalhei em Portugal, estive nos Estados Unidos conhecendo a televisão. Então, e a televisão brasileira é uma televisão muito competente, muito eficiente. Eu até gostaria que o Estado brasileiro e o governo brasileiro fosse tão competente como a televisão brasileira, que infelizmente não é.
Você não pegou os primórdios da televisão, porque, né, você é muito jovem com relação a isso, mas assim, você pegou um período muito de ebulição da televisão, né? E você era muito jovem. Eu queria que você comentasse, você começou na TV Globo, começou na TV Cultura, em que funções, como que foi essa descoberta do meio para você?
Olha, é engraçado, porque na verdade eu peguei desde o início, porque o meu tio, o Mauro Marcelino, foi um iluminador do início da televisão. Então, a televisão foi um tema que sempre foi discutido em casa, em pormenores. Era discutido o cenário, era discutido a luz, era discutido a performance de determinados artistas e atores. E eu, mesmo como criança, já era atento a isso por causa do meu tio, né? E quando eu cheguei à idade já de 18 anos, que eu precisava trabalhar, eu já estava familiarizado. Então, tinha um olho, né, e uma atenção da televisão. Aí fui fazer um curso, eu comecei em 66, fazendo um curso de câmera para a TV Bandeirantes. A TV Bandeirantes, que era uma televisão que ia estrear em 67, ela criou um primeiro curso para operadores. E esse meu tio me indicou para dois amigos dele, o Mário Pomponê e o Roberto Rodrigues Alves, são pássaros, que eram os organizadores desses cursos. Ele me indicou e eu fiz o curso. Mas o curso tinha um número limitado de pessoas a serem absorvidas dentro da Bandeirantes. Então, eu não fiquei lá e fui trabalhar na TV Globo, que era a TV Paulista, estava na transição para a TV Globo. Eu comecei como câmera, fiz aqueles primeiros programas comerciais ao vivo, programa Silvio Santos, O Homem do Sapato Branco, Dercy Gonçalves, Telebox, Telequete. Não foi uma fase muito interessante, porque eu acabei entrando em 67 numa emissora que era a TV Globo aqui em São Paulo, TV Paulista, que estava passando a ser TV Globo, que estava muito dinâmica. Muito dinâmica, muitos trabalhos, variados tipos de produção, né? Um programa Silvio Santos, por exemplo, naquela altura, nós começávamos a trabalhar às 10 da manhã e íamos até às 8 da noite. Eram duas equipes que se revezavam nas câmeras e tudo. Foi um período muito rico, porque com essa base de televisão ao vivo, você passa a ter um tipo de ecletismo que hoje a televisão evoluiu muito, tecnicamente, mesmo profissionalmente, mas se grava muito, né? É muito gostoso a televisão ao vivo, porque tem uma adrenalina realmente apaixonante.
Hoje a gente tem essa televisão ao vivo, sobretudo restrita nos programas jornalísticos, né? Pipoca o restante, não. É, eu queria que você comentasse ainda, assim, esmiuçando mais esse período, que foi, assim, começo da televisão, da TV Globo, especificamente. Como eram os profissionais? Também estavam nesse processo de formação? Vinham de outros veículos? Como que estava nesse período?
Olha, o começo da televisão, né? Quer dizer... Ela absorveu muita gente do rádio, né? O rádio brasileiro era muito bom, absorveu muita gente. Havia uma resistência de muita gente do teatro, do cinema, né? Porque achava que a televisão ia ocupar um espaço e veio efetivamente ocupar esse espaço, mas absorver muita gente da área de ficção, da área de criação, por exemplo, o próprio Dias Gomes, a Jeanette Claire, né? São intelectuais que acabaram cedendo à televisão. Depois, mais no final da década de 60, um Carlos Queiroz Telles, né, grandes escritores que acabaram indo para a televisão sem resistência, com um mercado novo de trabalho, uma coisa nova. Muitos cineastas acabaram indo para a propaganda. E com o surgimento da TV Globo, realmente, aquelas televisões anteriores tinham muita paixão, muito amor, mas não tinha organização que a TV Globo trouxe. A TV Globo veio para ser realmente uma empresa que sintetizava, de uma certa forma, a aspiração do capital internacional que estava sendo colocado dentro das agências de propaganda. Então, a indústria, a Volkswagen, a General Motors, a Xerox, todos os grandes grupos internacionais precisavam de uma televisão que expressasse não só o conteúdo, mas os próprios produtos que estavam sendo trazidos para o Brasil, isso desde o final da década de 50 e 60. Eu acho que a TV Globo, com o padrão de qualidade que ela criou, ela passou a representar toda uma aspiração daquilo que era uma qualidade, não só do intervalo, mas principalmente dos programas. Então as novelas, os musicais, o jornalismo, a interligação do jornalismo no Brasil inteiro com o Jornal Nacional, passou a ter uma identidade a televisão, porque não existia uma rede, não existia uma rede nacional. A TV Tupi, você tinha uma TV Tupi no Rio, uma TV Tupi em São Paulo, uma TV Tupi na Bahia, uma TV Tupi... A TV Globo hoje, ela é uma televisão, brasileira. Entendeu? Então, quer dizer, ela veio aspirar e veio demonstrar essa possibilidade que já existia na América, né? Quer dizer, o modelo nosso, ele é mais americano do que europeu, porque as televisões europeias, elas surgiram todas muito mais centradas no capital do Estado. A RAI, a BBC, a RTP, as televisões francesas. E depois, claro, no mundo inteiro hoje, a televisão, ela vive do mercado. Mesmo as televisões estatais hoje, elas têm uma orientação comercial. Então são emissoras que têm um departamento comercial, apesar de serem do Estado, muito forte também. E a Globo, ela pegou um modelo, o mercado brasileiro, o mercado de consumidores, é um mercado extraordinário, é muito grande. Então você vê... E mesmo a mudança social que houve na década de 60, a colaboração que a TV Globo deu ao Estado e ao governo, e o próprio governo também retribuiu com facilidades, quer dizer, pode-se dizer que foi mãe e filha, né, do governo, e acabou continuando, se identificando bastante com todos os outros governos, e acabou também tendo a colaboração e sendo ajudada por todos os outros governos, coisa que é um mérito, né? Eu acho que é uma capacidade organizacional e profissional muito grande.
Pipoca, depois da TV Globo, você acabou indo para uma TV não comercial. Aí você focou super bem em todo esse mercado, a transação, os bastidores de como é uma emissora comercial. Você acabou indo de uma TV comercial, e que até hoje domina, né, na verdade, o mercado, para a TV Cultura. Como foi essa tua transição pessoal e o que você notou de diferente já naquele período de uma com relação à outra?
Bom, na verdade, eu trabalhei na TV Globo 2 anos só, de 67 a 69. Foi muito legal, foi muito rico. Formei amigos, que são amigos que eu mantenho até hoje, né? A minha ida para a TV Cultura Foi uma proposta do diretor técnico, que era o diretor técnico da TV Globo, que saiu da TV Globo para a TV Cultura. Eu, quando fui visitar a TV Cultura pela primeira vez, a convite do René César Xavier dos Santos, que era o diretor técnico, eu fiquei encantado. Falei, isso aqui é uma coisa completamente diferente. E como tinha batido no meu coração desde o início a ideia da televisão, eu falei, isso aqui pode me dar uma possibilidade de fazer e de estudar. Entendeu? Então, eu não vou ser só um profissional de televisão. Eu posso ser um profissional diferenciado. Para mim, não é nada em relação à concorrência e ao mercado. Claro que o mercado também acaba sendo um negócio interessante no futuro. Mas eu achei que, para mim, pessoalmente, era muito bom aquela chance que estava surgindo, né? Aí eu saí da TV Cultura, na época, da TV Globo, na época a TV Cultura me pagou praticamente o dobro do que eu ganhava na TV Globo, o que era estranho, né? Porque a TV Globo era a emissora que estava surgindo para ser grande, né? Mas a TV Cultura oferecia um trabalho muito legal. Aí eu fui para lá ajudar a implantar a primeira televisão educativa do Brasil. Nós trabalhamos com gente, pessoas geniais, Eduardo Moreira, Fernando Pacheco Jordão, Walter Sampaio, Paulo Plané Buarque, enfim, tinha gente realmente extraordinária, né? O Vladimir Zog, um monte de gente muito legal. Aí, na TV Cultura, efetivamente, eu percebi que eu tinha que estudar. Aí voltei a estudar, acabei fazendo um estágio na França, muito legal. Fiquei 2 meses em Paris, trabalhando com os melhores diretores da televisão francesa, que ainda era o RTF, o Office de Rádio e Televisão Francesa, que era a televisão oficial. Então conheci gente muito legal, fiz trabalhos muito interessantes. Trabalhei com os maiores músicos do mundo que a gente possa imaginar, Oscar Peterson, Ray Conniff, Tom Jobim, Elis Regina, Milton Nascimento, Gilberto Gil, os maiores nomes, tanto aqui no Brasil como fora. E a TV Cultura me permitiu experiências muito legais. Primeiro, passar de câmera para direção de TV. Eu fui praticamente a primeira pessoa a ser promovida dentro da TV Cultura. Passei para diretor de TV. Eu completei 1 ano de direção de TV em Paris, estagiando com Jean-Christophe Averdi, que era um paradigma da televisão europeia. Então foi uma coisa maravilhosa, eu fiquei ali vendo tudo que ele fazia, a maneira que ele fazia. Isso tudo depois eu pude aplicar na minha carreira. Então eu fiquei ali na TV Cultura 23 anos. E nesses 23 anos eu tive 9 funções. Eu fui câmera, fui diretor de TV, fui produtor, fui diretor de programas, fui diretor de produção, fui diretor de operações, fui adjunto da direção geral e tive uma chance muito grande de trabalhar com gente muito legal, gente boa, bailarinos, atores, jornalistas. Então foi uma escola, realmente. A gente costuma falar no meio da televisão que a TV Cultura é uma escola. Efetivamente ela foi uma escola, ainda de uma certa forma continua, apesar de que as características da programação dela mudou muito, porque ela sempre foi uma televisão mais preocupada com aquilo que a TV comercial não estava preocupada. Hoje ela se identifica muito com a televisão comercial, o que é uma pena, porque eu acho que o balé, o teatro, a música erudita, a informação diferenciada, não aquela informação que é dada na televisão comum. Eu acho que a informação que ela tem que dar é uma informação de formação mesmo, né? Então, eu acho que ela tem que procurar um caminho diferente e pagar o preço de não ter o Ibope de 30, 40, mas aqueles 4, 5, 6 ou 7 são diferentes. É marcante, é formador de opinião.
Pipoca, deixa eu aproveitar esse gancho que você está falando. Você já fez uma análise bem interessante de como está hoje, por exemplo, a TV Cultura. Eu queria que a gente estendesse isso. Na verdade, como está o universo de hoje, como está o panorama das emissoras de TV no Brasil? Com a TV a cabo, como está hoje, na tua opinião?
Olha, eu acho que tem programas muito bons, né? Você pegar, por exemplo, as comédias da TV Globo, né? A contribuição que o Guel Arraes dá ao José Alvarenga, que é um diretor novo, o Falcão, Né? Nós temos aí pessoas geniais na televisão, né? A TV Globo continua muito diferente das outras. Ela está há muitos anos na frente de qualquer rede de televisão. Porque eu acho que a televisão, você tem técnica, você tem gente e programação. Para essas três coisas que são gigantescas, você para poder ter tecnologia, você vai no Projac, você vai na TV Globo, você está na Europa, você está na América, você está no primeiro mundo. E para você poder manter tudo isso, você tem que ter gente. Tem que ter gente qualificada e bem paga. Porque, na verdade, nós temos 56 anos de história de televisão. É muito tempo. O público brasileiro é muito exigente. Porque ele está acostumado a ver uma televisão boa. A televisão brasileira, ela é boa como linguagem, como dinâmica. Poderia ser melhor? Sim, poderia ser melhor sempre. Né? Isso é uma questão nossa do homem, né? Do desafio que a gente tem perante a vida. Então, e por último, programação. Não adianta você fazer um bom programa, arriscar, não deu certo, 3 meses depois você tira do ar. Você não cria hábito em 3 meses. A TV Globo está fazendo essa programação encadeada há mais de 40 anos. Né? É um jornal, uma novela, um jornal, uma novela, um show, um jornal, um filme. Quer dizer, e você vê algumas outras emissoras arriscando, não deu certo em 3, 4, 5, 6 meses, muda. Você não cria hábito. Então a distância que tem da TV Globo é muito grande, pela qualidade do que ela faz. Né? Agora, houve também um fenômeno, que a própria TV Globo também tem participação nisso, é que a televisão, de uns tempos para cá, ela mudou. Ela não virou televisão das ideias, ela virou televisão das pessoas. Então, com o endeusamento de alguns líderes de comunicação de massa, tipo o Silvio Santos, que é um dos primeiros, depois o Gugu, depois o Faustão, depois a Ana Maria Braga. Aí você começa a baixar no nível de importância, mas qualquer pessoa que tem o seu nome lá, programa não sei quem, vira um Deus. E a distância dessas pessoas para a ideia e para as outras pessoas é muito grande. Então, um sujeito que ganha R$1 milhão para falar com um cara que ganha 1.000, ele está num universo completamente diferente de realidade, de dia a dia, de humanidade. Eu acho lindo o cara ganhar 1 milhão, eu gostaria também de ganhar 1 milhão. Mas eu acho que o mundo que essa pessoa passa a viver é um mundo de fantasia, infelizmente. Então, a distância que tem da ideia, você pegar as ideias dos programas, são os mesmos programas. Você pega um programa que passa de manhã da Ana Maria Braga para um programa do Faustão, para um programa que passa de tarde na Gazeta. São os mesmos programas, as mesmas pessoas, os mesmos cantores, os mesmos histórias, os mesmos argumentos, os mesmos chavões. Então, acho que empobreceu. Nesse sentido, tirando as novelas, que são muito bem feitas, o jornalismo da Globo, que é muito bem feito, essas sitcoms, esses programas de humor. Agora, esses outros programas, onde se endeusaram, né, pessoas, jornalistas, ou jornalistas esportivos, ou comediantes, ou cantores, tal, as pessoas ficaram num mundo que não é um mundo, sei lá, de alguns anos atrás, sem querer ser saudosista, que o cenógrafo era importante, o iluminador era importante, o câmera era importante. Hoje em dia as pessoas tripudiam mesmo, tripudiam os profissionais e trocam, não quero aquele câmera, não quero aquele iluminador, não quero aquele diretor. Você vê apresentadores demitindo diretores. Antigamente tinha um diretor artístico, tinha um diretor de produção. Hoje o cara, pelo poder que ele tem econômico, ele fala com o dono da empresa. Ele não vai falar com o diretor artístico. Então eu acho que isso, de uma certa forma, também contribuiu para uma inversão. Né? Você tinha antigamente um programa que eu costumo lembrar, o Chico Anísio Show, que era o Chico Anísio, que é um cara genial. um gênio da arte, não é só da comédia, um gênio. Chico Anísio, todo o meu respeito, todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha admiração, porque era um gênio. Ele era um cara que era mais um. Era o programa que levava o nome dele, mas tinha junto com ele dezenas de atores, dezenas de técnicos, dezenas de redatores. E você percebia que era um programa que tinha uma ideia. Podia ser o nome do Chico Anísio. E era o nome Chico Anísio Show. Mas você não via um vedetismo, você não percebia um estrelismo que você vê hoje em determinados artistas. Eu acho que isso empobrece a televisão. É repetitivo, é pobre, pode ser bom tecnicamente, pode ser bom comercialmente, comercialmente deve ser bom, mas como colaboração à sociedade brasileira, eu não concordo.
Esmiuçando ainda um pouquinho mais, a gente tem visto um fenômeno muito interessante, que é a Record, assim, sendo quase que uma cópia, não com tanto, vamos dizer, com tanto glamour, mas uma cópia da Rede Globo. Qual é a sua análise com relação a isso? Vai nessa linha, ou seja, um empobrecimento ainda, já que você está usando em demasia o mesmo estilo, praticamente quase a mesma linguagem?
Eu acho. Eu acho, claro, que a TV Record tem uma ajuda muito grande, né, dos fiéis, né? Então tem a fatura comercial, aquela fatura comercialmente, porque ela está oferecendo hoje um produto de uma qualidade melhor do que alguns anos atrás, melhorou bastante, contratou atores, contratou técnicos, montou estúdio, tem tecnologia. Mas eu acho que fazer a mesma coisa, você vai gastar o mesmo dinheiro e, sei lá, vai tirar 2, 3, 4, 5 pontos da TV Globo, mas como colaboração, eu acho que poderia fazer coisas diferentes. Eu acho que é uma opção comercial, uma opção artística, eu respeito, né, como profissional e como telespectador, mas eu, sinceramente, se tivesse o capital que eles têm, eu partiria para uma coisa diferente. Eu, pessoalmente.
Bom, cara, já que a gente falou aí, você esteve na França estudando, mas você esteve também nos Estados Unidos trabalhando e passou um período grande em Portugal, né? Eu queria que você falasse dessas experiências fora. Como foi esse processo? O que te acrescentou profissionalmente? Como é a televisão lá fora? Uma análise boa para a gente, por favor.
Bom, a primeira experiência que eu tive foi na França. Esse estágio que eu fiz em 1973, início de 74, foi maravilhoso. Eu conheci ali o Jean Bovon, conheci o Roger Benamou, conheci o François, o Jacques Chancel, o Averti, que eu já tinha lembrado. Foi muito bom. Eu peguei uma televisão que estava num período crítico, né? Foi a transição da televisão pública para a televisão comercial na França, mas as produções eram maravilhosas, a técnica de ensaio, de preparação e de investimento eram muito boas, foi muito bom para mim. E eu dei um banho de cultura nos meus olhos, na minha mente, na minha cabeça, né? Foi muito bom. Depois eu tentei aplicar isso no decorrer dos anos. Eu fui... E 2 anos seguidos a Montreux, no Festival de Jazz. Eu dirigi 2 festivais de jazz aqui em São Paulo, em convênio com Montreux. O Claude Nobis, que era o diretor, até o Walter Longo, o Roberto Mulaer, tiveram envolvidos nisso também. Aliás, tiveram organizando e coordenando e dirigindo todo esse projeto, né? E eu fui representando a parte de produção e direção. Para minha alegria, quando eu cheguei em Montreux, eu conheci o Jean Bovon, que é um diretor suíço, o François Jacquinaud, é um outro diretor suíço, e o Bertrand Thébé, outro diretor suíço, e eu fiquei muito amigo dessas pessoas. E gostei muito da opção que eles faziam de captação e de transmissão do jazz, né? Aquilo me deixou assim muito... identificado com aquele modelo, que era uma coisa que eu gostava. E quando eu voltei para o Brasil, eu apliquei aquele modelo que eu tinha visto. E foi um sucesso. Acabei sendo premiado pela PCA, pela transmissão e tudo. Então, a gente recebe as influências e influencia o meio também. Acho que isso é a vida do homem. Eu te influencio, você me influencia, nós influenciamos uma população, né? E isso é bom. Quando você tem a mente sadia, quando você tem ideias positivas, né? Não negativas. Então foi muito bom. Depois, nessas duas idas que eu fui à Suíça, eu acabei passando pela França, pela Bélgica, por Portugal. Em Portugal, eu reencontrei um velho amigo meu, que é um grande comunicador português, um grande produtor, um grande pessoa da música, que é o José Nuno Martins, que eu já conhecia. O Zé Nuno Martins, ele era um dos colaboradores do Mário Soares, quando o Mário Soares era ministro, ele foi presidente de Portugal. Então, o Zé Nuno Martins, quando ele me viu lá, voltando da Suíça, ele queria saber a novidade. Ele tinha um programa na Rádio Renascença, lá em Lisboa. Ah, Pipoca, vou levar você no programa e tal. E foi uma coisa muito emocionante. Né? Porque o português tem um carinho muito grande com os brasileiros e com o Brasil, e principalmente nessa época, que foi 78. Não tinha tanta influência da televisão brasileira, que acabou até incomodando um pouco os intelectuais portugueses. Bom, aí eu fui no programa dele, foi uma alegria muito grande, me levou para almoçar na casa dele, foi uma coisa muito bonita. E ficamos em intercâmbio, sempre falando, sempre um dizendo o que o outro fazia. E quando foi em 1990, o Zé Nuno me ligou. Ele me ligou, falou: vai te ligar aí um produtor alemão, mas que mora aqui em Portugal. Ele vai te convidar para você vir para cá. Eu acho bom você vir, porque é um momento de transição, vai haver a privatização da televisão portuguesa e tal. E eu realmente já estava muitos anos na TV Cultura precisando de uma mudança. Aí o Tilo Krasman, que era o dono da produtora, ele me ligou, me fez o convite, era muito agradável o convite, era muito bom. Eu pedi uma licença na TV Cultura sem remuneração e fui para Portugal. E foi muito legal. Foi muito legal porque lá em Portugal, mais do que colaborar no trabalho, eu estava já com 44 anos, eu fiz uma avaliação da minha vida, da minha existência. Foi uma coisa assim muito positiva, de interiorização da minha alma e da minha cabeça. Então Portugal foi muito bom para mim, acabei ficando lá 6 anos e meio. Né, acabei casando lá com uma carioca, tive uma filha que nasceu em Portugal, Maria Batista, e foi um período muito bom, porque foi um período que eu pude ler muita coisa, eu pude viajar, pude conhecer o país, que é um país muito bonito, de uma culinária muito boa, com vinhos muito bons, e fiz programas. Eu dirigi em Portugal 17 séries para a televisão, em 6 anos e meio, eu dirigi 17 séries em 2 produtoras que eu trabalhei. Eu fui trabalhar numa produtora, a Edipim, depois eu passei para uma outra produtora, que é a CCA. E para minha sorte, Débora, eu tive a chance de, em morando em Portugal, vir trabalhar no Brasil 15 vezes. Então eu fiz 15 viagens ao Brasil para dirigir shows com Milton Nascimento, Tom Jobim, James Taylor, fazer shows para o Multishow, para a TV Bandeirantes, gravar com Rod Stewart, fazer coisas maravilhosas. Foi um período bom, eu não perdi o contato com o Brasil. E lá, estando vivendo lá, eu tive a oportunidade de conhecer a televisão da Holanda, da Turquia, outras televisões, a BBC, voltar à televisão francesa. Então isso aumentou muito o meu olhar sobre como fazer televisão para o Brasil. Porque eu sou um ser, me considero do planeta Terra, mas com amor e com um compromisso muito grande ao Brasil, à cultura brasileira, à música, à dança, ao teatro, à informação, ao esporte, à política, à economia. Enfim, eu estou preocupado em fazer coisas aqui, é o que eu tenho feito, e por isso surgiu até a produtora, que é uma produtora vocacionada para fazer coisas que eu considero de qualidade.
Então, a gente está falando com o Pipoca, o homem de televisão que foi para Portugal e não perdeu lugar, muito pelo contrário, que enriqueceu não só o seu trabalho, como também todo o processo que desde então você vem realizando, principalmente depois, quando você retornou desse período que você esteve em Portugal, que você criou a produtora, né? É isso mesmo? Não foi isso? Então explica pra gente.
Não, quando eu voltei de Portugal, eu voltei com a... Eu fiquei 6 anos e meio. Eu fiquei de 90 a 97. Quando eu voltei de Portugal, eu gostei muito de ter trabalhado numa produtora. Porque até então só tinha trabalhado na televisão. Né? Eu trabalhava freelancer, mas era ou empregado da TV Cultura ou da TV Globo. Foram as duas televisões que eu trabalhei como empregado. Quando eu voltei de Portugal, eu falei, não, agora eu vou trabalhar independente. Mas a economia, apesar do Plano Real, apesar da estabilização, não tinha uma demanda muito grande. Porque aqui você tem os empresários que querem fazer a televisão. Eles têm a concessão e querem fazer as produções. Lá você já tinha um modelo diferente. Você tinha os canais e tinha as produtoras. Eu, quando voltei, achei que ia conseguir me estabelecer pequeno, mas fazendo coisas legais. Eu consegui... Eu fiquei um ano como produtor independente, quando eu voltei, mas eu conseguia fazer um trabalho e ficava 3 meses parado. Isso não dá, porque aquilo que você ganhou no mês, você tem que dividir por 3. Então, eu acabei voltando para a televisão, eu acabei voltando para a TV Cultura para dirigir o programa Bem Brasil. Aí fiquei lá 3 meses. Quando eu estava fazendo o Bem Brasil, o Roberto Talma, que é um diretor da TV Globo, ele me chamou para fazer com ele aqueles comemorativos dos 500 anos do Brasil. Eu dirigi junto com o Talma e com o Boninho os shows comemorativos. Teve aqui, teve no Rio, teve na Bahia. Então eu estava no palco aqui do AMB, a gente estava preparando o show do 500 anos do Brasil. 2002, acho que foi isso. O Talma falou para mim, 98 acho que foi, ele falou, Pipoca, eu estou voltando para a Globo, você não quer ir comigo? Eu falei, o que você vai fazer? Eu falei, ah, vou fazer o Domingão do Faustão. Então nós fomos, eu, ele e o Luquete, para dirigir o Domingão do Faustão. Aí foi legal, foi uma experiência legal voltar para a televisão comercial, mas lá eu percebi que eu estava querendo fazer outras coisas. Aí, quando terminou meu contrato com a TV Globo, eu ajudei a implantação do Mais Você, junto com o Glazer, para a TV Globo, né? Aí eu fazia o Faustão no Rio e vim para São Paulo para fazer o Mais Você. Aí, quando acabou meu contrato, eu falei, não, agora realmente quero fazer minhas coisas. Aí criei a Pipoca Cinevídeo, que é uma produtora que está 6 anos produzindo conteúdos.
Conteúdo, mas assim, com muita forma, né? Vocês têm uma preocupação assim, extrema com a qualidade dos vídeos e com os DVDs, né? Eu queria que você comentasse a respeito. O que vocês vêm fazendo? Quais são os produtos? Quais são os clientes? Toda essa tua carreira, essa tua trajetória, realmente a gente pode notar nos vídeos que vocês fazem, ou seja, vocês têm bastante coisas voltadas para a cultura e para o entretenimento, né? É reflexo dessa trajetória tua, acredito eu.
Eu acho que é a influência, né? A influência do tipo de preocupação que a gente exercitou na TV Cultura e morando também na Europa, tendo estagiado na Europa, né? Apesar do modelo nosso ser um modelo mais americano, eu enxergo espaço para fazer coisas diferentes, né? Então nós fizemos, realmente, a Pipoca Cinevídeo surgiu com um cliente principal e inicial que foi muito importante, que foi a Rede Sesc Senac de televisão, que agora mudou para Sesc TV. A Rede Sesc Senac televisão, eu produzi durante muito tempo um programa que eu criei chamado STV na Dança, que é praticamente uma memória recente de tudo que tem aí do Balé da Cidade, do Balé Estágio, do Cisne Negro e até de algumas companhias de dança que passaram aqui pela cidade. E houve até momentos da gente ir a Goiânia fazer com Quasar uma gravação, de ir a Joinville fazer o festival de dança, né? Foi muito legal. Então a gente fez durante 6 anos essa série, agora eles estão reavaliando a programação, mas foi uma encomenda muito boa de programas. No começo a gente teve apoio do Banco do Brasil, que ajudou a gente a fazer. Teve uma outra série que eu tive envolvido muitos anos, que é o Sesc Instrumental Brasil, que passa por ali os maiores músicos da música instrumental. A gente vê a riqueza. Eu ficava encantado e falava, pois me pagam até para fazer isso. Eu estou aqui me divertindo e ainda vou ganhar. Foi muito bom. E nós fizemos também, quando no governo do Fernando Henrique Cardoso, que estava ministro Velfort, Nós fizemos para o José Álvaro Moisés, que era o secretário do audiovisual, nós fizemos 10 programas sobre teatro brasileiro. Nós gravamos 10 peças em forma de programa. Teve o Evangelho Segundo Jesus Cristo, do José Saramago, Vítor ou Vitória, da Marília Pêra. São 10 espetáculos gravados, conduzindo Miss Daisy, o espetáculo. Esses espetáculos foram gravados em forma de teatro ao vivo. Uma experiência muito bonita. A partir daí, começaram a surgir uma demanda de surgiu o DVD, né? E aí nós começamos, como eu trabalhei muito com música, com espetáculo, de teatro, de dança, a gente tem uma técnica de captação que foi fruto dessa minha experiência bastante longa na TV Cultura e também na Europa. Eu comecei a gravar espetáculos de música, de teatro. Eu fiz o DVD do Antônio Fagundes, do espetáculo Sete Minutos, fiz o DVD Chanel, da Marília Pêra, Coração Bazar, da Regina Duarte, fizemos o DVD do Só para Contrariar, do Leonardo, do Chiclete com Banana. Hoje nós estamos aí já em 50 DVDs, né? E continuamos fazendo. Fizemos o último agora com Toquinho, fizemos com o Diego e Diogo, uma dupla lá do Mato Grosso, fizemos lá no Mato Grosso do Sul com um grupo de local, né? Tradição, foi muito legal, ao ar livre, com umas 20 mil pessoas, foi muito bom. Então a gente tem se especializado e tem buscado parcerias com as televisões, no sentido de oferecer o nosso trabalho de produção, o nosso trabalho de finalização e de criação. A produtora é uma produtora de ideias, né? Acho que o equipamento a gente aluga aí fora e faz, paga todo mundo e vai para outros projetos. É basicamente essa a vocação da produtora. A gente faz alguns vídeos institucionais, alguns documentários. Nesse momento, eu pessoalmente, eu estou dirigindo o programa Quarta Viva, do professor Gabriel Chalita, na TV Canção Nova, e estou fazendo também a direção de um outro programa dele, chamado Vivendo a Filosofia, que é um programa de filosofia. Os grandes pensadores, passa também na TV Canção Nova, que é uma televisão ligada à igreja, mais ao movimento carismático da igreja.
Pipoca, eu queria que você comentasse dos projetos de vocês. A gente está praticamente já no meio do ano. A gente tem um ano com alguns eventos importantes. A gente tem um ano de Copa e um ano de eleição também. Isso acaba interferindo nos projetos da produtora? De que maneira, se isso for positivo? E quais são os projetos de vocês no decorrer desse ano ainda?
Olha, tem uma coisa que a gente observa no mercado, que todo mundo hoje tem preocupação em relação a custo. Então, a tendência de abaixar preço. E com as facilidades tecnológicas também, todo mundo é diretor, né? O cara compra uma câmera DV e compra um computador com programa, né? Que é fácil, né? Hoje em dia, a tecnologia está acessível, né? Para um cara que está há 40 anos no mercado, às vezes é triste, né? Você olhar... Né, quer dizer, eu comecei falando de amor, né? Amor às ideias, amor às criaturas e aos conceitos e tudo. Às vezes você está concorrendo, hoje é uma concorrência muito grande. Você tem um projeto aí de 100 mil, aí chega um cara e fala: não, isso aí custa 20. Né? É muito longe, 100 de 20, né? Ou 20 de 100. Então, infelizmente, às vezes a pessoa investe 20, 2, 3, 4 vezes para depois procurar você para fazer o trabalho. Então há uma concorrência muito grande. Hoje todo mundo é produtor independente, todo mundo é diretor, todo mundo é criativo. É ótimo, né? Porque quem sabe quanto custa o seu dinheiro, sabe aonde investir. Nós estamos aqui... Eu tenho uma coisa... Débora, que eu considero, na vida da gente, a gente tem que ter tem um parâmetro. O meu parâmetro é a humildade e a ética. Então, se sendo humilde e sendo ético, eu gosto do que eu faço. Eu estou disponível no www.pipoca.tv para receber todos os clientes que queiram fazer um trabalho de qualidade a um preço justo. Então, eu não posso... Eu não acredito, até existencialmente. Eu não posso ficar nas marés, porque vai ter Copa, porque vai ter eleição, porque não vai ter. Eu acredito em Deus, acredito, tenho fé na responsabilidade do meu trabalho, na vontade que eu tenho de fazer bem feito. Eu costumo, é uma coisa que às vezes até uma oração, né? Eu junto a equipe e falo, ó, gente, eu estou aqui depois de, sei lá, tantos anos, depois de tantos trabalhos, esse trabalho é o mais importante para mim. Por quê? Porque eu não fiz. Então, não adianta eu falar, eu fiz isso, e lá fazer uma porcaria. Então, a minha postura, a postura das pessoas que trabalham comigo, é do novo ser novo mesmo. A experiência é só um instrumento que te ajuda, que te serve e que colabora na feitura desse novo desafio. Então, eu não vou me preocupar se vai parar por causa da Copa, se vai parar por causa da eleição. Eu não vou parar. Se alguém quiser me procurar, quiser encomendar, eu tenho vários projetos, estou conversando com várias pessoas, tenho vários clientes, tenho várias ideias e estou buscando novos clientes, porque... para a gente crescer, precisa daqui estar vivo, ativo e fluindo. Né? Então, eu acredito. E acredito primeiro em Deus mesmo, eu acredito na força do homem, da criação do homem e da manutenção dessa força em ideias, em produtos, em conteúdos.
A gente teve o prazer, a satisfação de contar com o Pipoca, o Antônio Carlos Rebesco, diretor, dono da produtora Pipoca Cine Vídeo Comunicação, que conversou, contou a sua trajetória para a gente e conversou a respeito dos projetos atuais que vem desenvolvendo à frente de sua produtora. Muito obrigada.
O prazer foi meu.
Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Apresentou... Podmark.